Bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para discutir os resultados do primeiro trimestre de 2007. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco 0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site da companhia www.grendene.com.br/ri. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da administração da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Senhor Pedro Grendene Bartelli, vice-presidente do Conselho de Administração e diretor-vice-presidente. Senhor Rudimar Dallonder, diretor industrial e comercial. Senhor Gelson Luiz Rostirola, diretor administrativo e de controladoria. Senhor Luiz Antônio Moroni, vendas. Senhora Doris Wilhelm, relações com investidores. Senhor Edson Matsuo, pesquisa e desenvolvimento. E senhor Márcios Dalbó, marketing. Informamos que o press release do primeiro trimestre de 2007 com os comentários de desempenho da companhia se encontra disponível no website www.grendene.com.br/ri, nas versões em português e inglês. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Pedro Grendene Bartelli, vice-presidente do Conselho de Administração e diretor vice-presidente da companhia. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por atenderem a audioconferência da Grendene. Eu vou destacar os principais aspectos do desempenho de vendas da companhia e logo em seguida vou passar a palavra a Doris, responsável pela área de relações com investidores, para que ela fale sobre o desempenho no trimestre e sobre as perspectivas da companhia. Estarei depois à disposição para responder às perguntas juntamente com os demais executivos da Grendene. Salientamos que mesmo em um cenário que se manteve bastante competitivo durante tanto no mercado doméstico quanto no internacional, a Grendene apresentou um importante crescimento de faturamento e de rentabilidade. Os principais destaques do desempenho de vendas no primeiro trimestre deste ano foram um crescimento de 14,4% na receita bruta, comparado com o primeiro trimestre de 2006, e que atingiu 327 milhões de reais, e que se explica principalmente pelo aumento de 20,3% no preço médio e com uma queda de 5% no volume de venda. O desempenho por mercado apresentou a seguinte performance. No mercado interno, que respondeu por 77% da receita bruta e por 58% do volume de vendas, nós apresentamos um crescimento de 9,7% na receita bruta e um aumento de 29,6% no preço médio, com uma queda de 15,3% no volume. Isto decorrente da estratégia de trabalharmos com um mix de produto de maior valor agregado. As razões para esse crescimento de mercado interno, as principais razões são as seguintes. A empresa vem se tornando cada vez mais competitiva pelo rígido controle de custos e despesas. A busca constante de melhoria qualitativa nos nossos lançamentos de produtos. O aprimoramento do processo de melhorias na gestão comercial. A estratégia de gerar cada vez mais percepção e reconhecimento de valor nos produtos da empresa. a estratégia e as ações de marketing diferenciadas com maior segmentação de mercados e marcas, o aumento do número de licenciamentos e ações direcionadas. Com relação ao mercado externo, que respondeu por 23% da receita bruta e por 42% do volume de vendas, esse mercado apresentou um acréscimo de 40,1% em dólares, ou 33,2% em reais, e um aumento de 21,9% no preço médio em dólares, ou 16,1% em reais, e crescimento de 14,7% no volume de vendas. As razões para o crescimento no mercado externo, as principais razões são as seguintes: maior competitividade da empresa no mercado internacional, continuidade da expansão para novos mercados, consolidação da estratégia da marca Melissa, recuperação dos volumes e preço médio maior na Europa, e lançamento da Ipanema Gisele Bündchen no mercado internacional a contar do quarto trimestre do ano passado, que mostrou importante desempenho em mais de 30 países. A Grendene, pelo quarto ano consecutivo, é o maior exportador brasileiro de calçados, conforme dados do DESEC, tendo passado de 20% de market share no primeiro trimestre do ano de 2006 para 26% de market share agora no primeiro trimestre de 2007. Por último, eu quero destacar que a companhia mantém uma política de distribuição de dividendos de 100% do lucro líquido distribuível. E em 9 de maio passado, antes de ontem, iniciamos o pagamento do saldo dos dividendos do exercício de 2006, no valor de 48 milhões. Com esse pagamento, totalizamos 128 milhões de dividendos pagos oriundos do resultado gerado no ano de 2006, ou R$ 1,28 por ação ordinária. Agora eu passo a palavra a Doris para os comentários econômicos financeiros, ficando, como já disse no início, à disposição para responder as perguntas no final. Por favor, Doris, prossiga.
Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui reportando mais esse trimestre. E vou dar apenas continuidade à análise já iniciada pelo Pedro, destacando alguns aspectos desse primeiro trimestre de 2007. A receita líquida, no total, atingiu 250,4 milhões, cresceu 13,2, foi proporcionalmente um pouco menor que o aumento de 14,4 da receita bruta, porque houve um aumento nas deduções sobre vendas no período. O lucro bruto, que atingiu 95,4 milhões, cresceu 11,3, e a margem bruta passou, no primeiro trimestre de 06, que era 37,6, passou para 36,9 no primeiro trimestre de 07. Essa pequena queda aí de 70 pontos base foi explicada principalmente pelo aumento nessas deduções sobre vendas. Uma vez que o aumento no CPV foi exatamente na mesma proporção dos 14,4 verificados na receita bruta. Passando para a despesa com vendas, verificou-se aí uma queda, novamente, de 180 pontos base, com a participação na receita líquida de 21,6 neste trimestre, contra 23,4 no mesmo trimestre do ano passado, montando aí 55,9 milhões. Os principais gastos dentro das despesas com vendas são os gastos com propaganda e ficaram semelhantes, em torno de 6% da receita líquida. O EBITDA atingiu 61,2 milhões, foi 19% acima do primeiro trimestre 06, e a margem EBITDA passou de 22,5% no primeiro trimestre 06 para 23,7% no primeiro 07. Esse ganho de 120 pontos base foi decorrente do aumento do lucro bruto e no resultado operacional, considerando como EBIT. Já a gestão financeira, a receita financeira líquida, passou para 1,8 milhões, menor que os 7 milhões no primeiro trimestre 06. Isso se deve aos acréscimos dos descontos concedidos a clientes, descontos de pontualidade, e das despesas de financiamento, que nós tivemos um aumento no endividamento, foi um Exim, que foi tomado uma linha especial criada para o setor de calçados pelo BNDES. E, finalmente, o lucro líquido de 47,4 milhões foi 14,4% acima do ano anterior, mesmo período. E a margem líquida passou de 18,2%, primeiro trimestre de 06 para 18,4 no primeiro trimestre de 07, ou seja, um ganho de 20 pontos base, explicado principalmente pela melhora no preço médio dos produtos e pela continuidade de uma maior disciplina de gestão na busca de maximizar esses resultados. Finalizando, antes de abrirmos para as perguntas, gostaria de resumir então as perspectivas da Grendene e o guidance que demos no press release. As estimativas divulgadas anteriormente para o primeiro semestre 07 deverão ser atingidas. Tá? A empresa projeta que o resultado do segundo trimestre deverá estar em linha com o segundo trimestre de 06, o próximo agora. Com exceção do lucro líquido, apenas para lembrá-los que no ano passado houve uma receita não recorrente proveniente de ganhos judiciais, do PIS e COFINS, os valores já destacamos aí em outros pré-releases anteriores. Então, deve ser feita a diferença para ver que não existe a comparabilidade. Sazonalmente, o segundo trimestre é mais impactado, por ser um período de inverno e afetando principalmente a região centro-sul, e, consequentemente, menos favorável para o consumo de calçados tradicionais fabricados pela Grendene, que são calçados mais de clima quente e ameno. No que tange às exportações, embora tenhamos apresentado um importante desempenho, a concentração das exportações, das vendas, é muito maior no primeiro e quarto trimestre. Bom, estimativa então para 2007, passamos o seguinte guidance. Faturamento bruto deverá ser superior em 2007 a 2006, volume de vendas em 2007 levemente superior a 2006 e o preço médio em 2007 superior a 2006, naturalmente pela política de mix de produtos de maior valor agregado que será mantida. Em termos de investimentos, nosso CAPEX foi mantido em torno de 10 milhões e isso já inclui a nova fábrica em Teixeira de Freitas, na Bahia, e a entrada em operação está prevista a contar de setembro desse ano. Despesas de publicidade também, sem nenhuma surpresa, entre 8% a 9% da receita líquida. E em relação, então, a 2007, a empresa projeta a continuidade das performances recentes, verificadas nos seus principais indicadores, e com melhora, pequena melhora nas margens do lucro bruto, EBITDA e lucro líquido, e crescimento moderado no faturamento. Quais as razões para manter esse crescimento em 2007? No mercado interno, consideramos que a nova coleção Primavera-Verão contribuirá bastante para isso, as novas campanhas e ações de marketing, ampliação dos licenciamentos, a continuidade do processo de melhoria e gestão comercial e crescimento do PIB brasileiro e expectativas de crescimento no consumo doméstico, que também vem se mostrando retraído no passado recente. Quanto ao mercado externo, a estratégia de globalização de marcas, além da evolução positiva da consolidação da marca Melissa. E ainda adicionamos a consolidação do lançamento internacional da Ipanema GB e crescimento sustentável em todos os mercados que atuamos. Bom, maiores detalhes foram discutidos, né, informações no press release. Agradeço e podemos passar agora para a sessão de perguntas.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Natália Gomes, da Agência Estado.
Oi, bom dia a todos. Doris, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o mercado da América Latina, porque no press release vocês citam aí uma consolidação em novos mercados que eu, pelo que eu sei, é justamente esse. Eu queria saber como é que está indo e quais são as perspectivas para essa região.
Oi, Natália. Bom dia. Obrigada aí pela pergunta. Na verdade, uma boa parte desse resultado da exportação veio, claro, de ações que não foram iniciadas agora, são ações que a gente já vem fazendo desde 2005, 2006, então nada mais é do que uma consolidação já dessas ações, como, por exemplo, novos representantes que nós contratamos principalmente para países do Pacto Andino, que pega toda essa região, Venezuela, Bolívia, Peru, Chile, e são ações, então, novos representantes que começaram, né, mais modestamente, isso vem crescendo e fez com que a América do Sul realmente tivesse uma participação relativa crescente nas nossas exportações. Também, favoravelmente, houve a Europa, que voltou a retomar volume e preço médio, reforçada, claro, pelas estratégias de globalização de marcas, também iniciadas não agora, mas há um ano e meio atrás, que foi o caso da Melissa. O mais recente, realmente, é da Ipanema Gisele Bündchen, que foi no quarto trimestre.
Tá, eu queria saber quanto que a Europa e a América do Sul representam das exportações separadamente.
Essa informação a gente não tem fornecido, Natália, por ser, nós consideramos estratégica.
Uhum. Tá. Uma última dúvida, pelo menos por enquanto. Eu vi que as vendas em volume caíram no mercado interno, mas vocês falam que isso faz parte também da estratégia de maior valor agregado. Mas vocês veem chance de recuperar o volume de vendas no Brasil até o final do ano? Isso era uma coisa que vocês já esperavam para esse trimestre?
Sim, Natália. Na verdade, a gente vem falando já em vários pré-releases dessa nossa estratégia de agregação de valor, né, com o mix de produtos. Se você olhar o portfólio de produtos agora do primeiro trimestre em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, realmente nós estamos com produtos de preço médio muito maior, nós estamos produzindo muito mais tênis que foi feito para a volta à escola, para o período de inverno, principalmente na linha infantil, mantendo as demais linhas. E o que houve, de fato, nós reconhecemos que a estratégia comercial não foi, se por um lado foi bem sucedida nos produtos, nos demais produtos de maior valor agregado, reconhecemos que não foi bem sucedida no primeiro trimestre para produtos de massa. Isso não quer dizer que não estejamos atentos a fazer alguma coisa em relação a isso. Estamos reformulando nossas estratégias para esse segmento, além de outras medidas e ações de mercado que já estão sendo e serão implementadas. Te dar uns exemplos, o diferenciação e regionalização de produtos. Tá? Isso pode já apresentar algum retorno a partir do segundo trimestre de 2007. Um outro movimento importante é que nós estamos com uma nova fábrica que vai entrar em operação a partir de setembro, no sul da Bahia. Até a localização dessa fábrica, sendo o sul, vai ter uma certa economia de frete, porque a gente vai, na verdade, produzir produtos de consumo de massa nessa fábrica, e eu vou conseguir chegar a preços mais competitivos e direcionados para os grandes centros consumidores, que ainda é a região centro-sul, ok?
Só uma dúvida, essa vai ter efeito a partir do segundo semestre ou segundo trimestre?
Eu diria que a partir do segundo semestre.
Então, basicamente, a questão da fábrica, que você tinha dito que são produtos mais baratos, isso vai ajudar bastante, você acredita?
Sim. Na verdade, vão ter ações de marketing e de gestão comercial que já foram efetuadas antes disso e serão, digamos, reforçadas com a entrada da fábrica em operação a partir de setembro.
Tá, joia. Obrigada.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Felipe Magon, do Banco UBS Pactual.
Bom dia, Doris, tudo bem? Vou fazer uma pergunta aqui rápida com relação aos volumes. Eu Eu estava dando uma olhada aqui, você está mantendo o guidance para o ano de volumes levemente superiores em 2007 com relação a 2006. Se você olha o primeiro tri, assim, sua base de comparação é de certa forma fraca, né? Você tinha crescido 6% no primeiro tri do ano passado, mas vinha de vários trimestres de queda de volume. E no quarto tri, foi um trimestre muito forte, você cresceu mais de 10%, pouco mais de 10% no volume consolidado, né? Mercado interno e exportação. Para você estar reiterando esse guidance, mesmo com essa queda de 5% agora apresentado, você está vendo esse começo do segundo trimestre positivo em termos de volume? Porque agora você tem uma base de comparação bem fraca, né? Você caiu 11% no ano passado. Então, eu queria ver se pudesse falar um pouco sobre essa dinâmica de volume, porque assim, eu achei o crescimento de top line bem interessante, mas eu preferia ver um mix um pouco melhor, assim, com um pouco mais de crescimento de volume e um pouco menos de preço. Mas por isso que eu queria entender o que vocês estão enxergando aí para o segundo trimestre.
Ok, Luiz, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Na verdade, com esse guidance que a gente deu para o ano, você tem a seguinte leitura, tá? Nós estamos, primeiro, confirmando o guidance anterior que a gente havia dado para o primeiro semestre, tá? Claro que com uma distribuição dentro do trimestre que o primeiro trimestre teve um peso maior, tá? Já está dada a orientação também de que o segundo trimestre será em linha, portanto, não dá para esperar muita coisa desse trimestre. Sazonalmente é isso mesmo, se você olhar no histórico da companhia. Mas estamos pensando num segundo semestre forte, tá? Claro que o quarto trimestre do ano passado, como você destacou, foi muito bom, foi muito mais forte do que é o normal. Então, não necessariamente se repete esse ano, mas a gente está olhando o segundo semestre como um todo. Tá? Então, esperamos realmente um segundo semestre mais forte, que pode ter realmente uma recuperação tanto de faturamento quanto de volume, com essas ações que a gente está fazendo, de não só na área de vendas, na área de marketing, e os produtos indicam isso. Tá? A gente vai manter essa política, essa estratégia de que você está dizendo muito focada em preço médio, a gente vai manter essa estratégia de maior valor agregado, mas paralelamente a isso, a gente também está com uma estratégia de reposicionar e trabalhar melhor os produtos de consumo de massa.
Certo. Então, assim, quando você diz com o segundo tri em linha, a gente pode esperar um volume mais ou menos em termos de volume, né, em relação ao tri passado. Porque você acaba ficando com muita pressão no segundo semestre para crescer, né?
Sim, mas isso é normal na distribuição da companhia de resultado no ano, o segundo semestre sempre pesa mais, Luiz.
Eu,
com essa confirmação do guidance de primeiro semestre, realmente não vai sobrar muito de resultado para ser realizado no segundo. Isso já foi entregue a maior parte no primeiro. E o restante agora vem do segundo semestre.
Perfeito. Tá bom, Dodge. Obrigado.
Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Juliano Talma, do Banco Votorantim.
Bom dia, Andores. Tudo bom? A minha pergunta é focada nas exportações. Houve um aumento de preço, aí, conforme vocês mencionaram, de 21,9. O preço médio aumentou em dólar. Com a redução e a tendência de manutenção desse dólar aí, possivelmente abaixo do patamar de 2, existe espaço para aumento de preço no mercado externo? E até quanto que esse aumento é aceito pelos compradores?
Oi, Juliano, tudo bem? Obrigada também pela pergunta. Na verdade, o que aconteceu, que aumentou mais os preços médios, sem dúvida esse dólar está muito difícil, traz complicações de competitividade para a indústria como um todo, né? Tanto é que a gente está ganhando market share e muito do esforço interno da companhia de mudar sua estrutura e ficar cada vez mais competitiva, tanto no mercado local quanto internacional. Mas o que aconteceu de elevação de preço médio também foi um conjunto de fatores, tá? Não só a globalização de marcas, que aos poucos vai aumentando um pouquinho a ponderação, não é relevante, mas ajuda, tá? Mas também porque esse ano a Europa, ela, a Melissa, né, contribuiu para isso, a Ipanema GT, que são lançamentos, né, consolidações que a gente vem fazendo para essa direção, mas também porque a gente teve um acréscimo de volume e preço médio para a Europa. A Europa teve problemas no passado do clima, que também reduziu um pouco o volume, e esse ano houve uma retomada importante. Isso contribuiu também na ponderação de preço médio nas nossas exportações. Tá? Para o futuro, é lógico que a gente não tem nenhuma aposta de uma grande recuperação de dólar, é ficar em torno disso, talvez até um pouco menos, isso vai depender de uma série de sinalizações de política econômica do governo. E, então, nós vamos manter essa nossa estratégia de ir ampliando, na medida do possível, as marcas internacionais e mantendo a nossa estratégia normal nos mercados. Tem sido um crescimento sustentado nos mercados que a gente tem atuado também com as demais marcas.
Ok, e complementando só esse questionamento aí da questão do aumento do preço em dólar, com relação à parte de estratégia financeira da companhia, a companhia tem se preocupado e tem se atentado para a utilização de compra e venda de dólar futuro, de modo a tentar obter uma compensação financeira frente à queda do dólar ou à oscilação dele? Ou isso a Grandene não tem realizado operações nesse sentido no curto prazo? Diga-se curto prazo, 90 dias.
Ô, Juliano, bom dia. Gelson, como é que vai? Tudo bom?
Bom dia, Gelson. Tudo bom?
Quanto à estratégia financeira sobre as exportações da empresa, nós continuamos fazendo aquilo que sempre vemos fazendo no nosso dia a dia, tá? Procurando, evidentemente, vender as exportações no melhor câmbio possível, né? Entendeu? Procurando maximizar o máximo possível a taxa do dólar, que é o que nos interessa muito no âmbito das vendas do mercado externo, né? E é evidente que os movimentos nós vamos fazendo de acordo com o andar do mercado, né? De acordo com a performance do mercado. Mas também, claro, isso também é um assunto assim, de estratégia interna da companhia, que nós, você vê que a gente nem comenta isso no press release, que é um assunto mais estratégico nosso.
Ok, muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Adriane de Almeida, da Franklin Templeton.
Bom dia a todos. Eu tenho algumas questões com relação ao mercado interno. Eu gostaria de saber, de ter uma ideia, né, de como você...
Só um pouquinho, pode falar um pouco mais alto?
Ah, ok. Eu queria ter uma ideia, Doris, de quanto vocês... quanto do volume que vocês têm no mercado interno, você poderia dizer que você consideraria produto de massa?
Adriana?
Oi.
Tudo bem?
Tudo bom.
Normalmente nós não abrimos, tá? Isso é uma questão bastante estratégica para a empresa, nós não abrimos a participação de volume ou de faturamento por segmento, tá? Nós temos 4 grandes segmentos, que é o masculino, o feminino, o infantil e o consumo de massa. Isso já é uma diversificação de risco da empresa, além de ter também a diversificação entre o mercado interno e externo. Mas você tem uma ideia também do que houve de queda, mas não quer dizer que seja só consumo de massa. Sempre tem uma coisinha ou outra de um ou outro segmento, mas infelizmente não posso te definir quanto por cento é o consumo de massa.
Ok, agora não é grande parte do faturamento, ó, imagino.
Não, esse é um segmento relativamente novo na empresa. Nós começamos com a chinelos de dedo e sandálias em 2001, tá? Cresceu muito, realmente a gente teve um market share muito grande nesses 6 anos, e Eu acho que era um momento realmente de reposicionar esse período, esse segmento de massa, e é o que nós estamos fazendo.
Ah, ok. E ainda sobre o mercado interno, o aumento de preço foi relevante? Quer dizer, acho que é um aumento de preço que historicamente vocês nunca tiveram, né? Então eu queria saber, se você tirar o impacto da melhora do mix, houve aumento de preço nos produtos também? Vocês estão conseguindo colocar aumento de preços?
Adriana, na verdade, a Grendene, ela não funciona assim. Você não pode raciocinar de que a gente tem uma tabela de preço, eu peguei e aumentei todos os preços. Não é assim. Na verdade, o impacto, como é que funcionou esse aumento de preço? Se você olhar o perfil do meu portfólio de produtos, primeiro trimestre 06, era um outro perfil. O que eu tenho hoje de mix de produtos, eu tenho preços médios finais superiores ao que eu tinha um ano atrás. Então, não quer dizer que eu tenha aumentado meus preços. Eu lancei produtos novos, com preços novos, com arquétipos novos, né, outros modelos, e teve um outro aspecto. O momento em que caiu um pouco o consumo de massa, a ponderação entre preço e volume, que explica o crescimento da receita bruta, fez com que tivesse aparentemente essa explosão no aumento do preço médio. Então, por dois fatores. Mix, né, um portfólio diferenciado em relação à base de comparação e um peso menor de produtos de preço menor. Né? Então, aparentemente, explode o preço médio.
Ah, ok. Quer dizer, se a gente pensasse... É que vocês não têm um produto commodity, né? Então, quer dizer, um produto igual, quer dizer, sandália de dedo. Sua sandália de dedo subiu 10%, você pode dizer que subiu 10% o preço da sua sandália de dedo. Quer dizer, e isso não dá para dizer ou não aconteceu?
Não é assim, porque a gente trabalha também sempre com novas coleções, né? Então, eu tenho novos lançamentos, ao mesmo tempo, eu lanço sempre novidades no mercado, que a gente chama, né, reposições de produtos no mercado, intra-coleções, e eu estou sempre assim, por exemplo, vou ter, claro, sempre o chinelo básico, mas muda tudo, cartela de cores, eu lanço uma anatômica, no top de linha do consumo de massa eu vou ter chinelos de dedo com solas temáticas, floral, marinha, ou indiano, seja lá o que for. Então, isso sempre eu vou ter preços diferenciados a cada nova coleção.
Ok. Aí, e uma... Mais uma pergunta ainda sobre a operação. Vocês tiveram, apesar desse preço muito bom, né, vocês tiveram uma queda na margem, né? Teve aumento de custo, que eu gostaria que vocês detalhassem se foi alguma coisa além do PVC, né? Queria saber se vocês acham que é alguma mudança estrutural, quer dizer, que essa redução de volume estaria atrapalhando a diluição de custos, né?
Você se refere à queda na margem bruta, né? Porque
isso,
a margem líquida e lucro líquido cresceram.
Isso,
na verdade, ali foi um efeito de aumento das deduções sobre vendas, porque o CPV cresceu exatamente igual à receita bruta. A receita líquida só não cresceu na mesma proporção porque as deduções sobre vendas aumentaram, que é uma coisa que aconteceu pontualmente no primeiro trimestre desse ano. Então, mudou um pouco a relação. Então, se você olhar de fato, foram 70 pontos base, praticamente dá para dizer que eu mantive a minha margem flat.
Ok, e as suas deduções foi desconto ou foi imposto?
Desculpe, você pode repetir?
Esse aumento de deduções foi imposto ou foi desconto?
Não, foram devoluções de mercadorias que normalmente ocorrem nessa época do ano. Esse ano ocorreu um pouquinho acima da média.
Ah, ok. Ok, aí agora uma última pergunta, né? Se vocês já estão, se já dá para sentir um pouco do aumento, o impacto do aumento da tarifa sobre têxteis, se já dá para sentir ou se não dá ainda, o que vocês estão esperando?
O Adriana, na verdade, isso é muito recente, né? Nem, eu acho que ainda deve estar tramitando para isso aí. Não, nem sei se foi publicado ainda em diário oficial, porque foi anunciado aí pouco tempo, né? E claro que ajuda, diminui um pouco a pressão no mercado doméstico, né? Mas mesmo se você olhar como um todo, a importação, ela não é relevante no volume total de produção brasileira. Se produz aí 690 milhões de pares de calçados por ano, a importação é 19 milhões, quer dizer, não é nada significativo.
Ah, ok. Muito obrigada.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Mariana Waltz, do Banco do Brasil.
Olá, Doris, bom dia. Eu queria insistir um pouquinho em pontos que outros analistas já tocaram. Primeira questão do guidance para 2007 de volume de vendas superior a 2006. A gente tem visto uma participação externa crescente, né, nesse trimestre especificamente o volume cresceu lá fora, teve uma pequena queda aqui dentro. E eu queria saber se esse guidance de volume levemente superior, vocês esperam que ele seja puxado pela elevação de volume do mercado externo, ou a gente pode esperar também alguma elevação no volume de vendas no mercado interno em 2007? E, aproveitando também a carona, a questão de elevação de preços no mercado doméstico. Se a gente pode esperar uma manutenção desse patamar de preço, um preço bastante alto, de R$ 13,59, mesmo levando em conta melhoras de mix e tudo mais, a gente pode esperar uma manutenção desse patamar para o resto do ano, ou talvez a gente tenha um recuozinho, dado que se espera um aumento de vendas de produtos de massa? Essa pergunta. Obrigada, bom dia.
Oi, Mariana, tudo bem? Seguinte, esse guidance que a gente deu, você já vê que é uma consequência um do outro, né? Se eu vou ter um volume levemente superior, eu tenho que ter um peso maior desse crescimento vindo de preço médio, do mix de produtos, né? Claro que isso vai ter talvez uma pequena, à medida que essa estratégia também de reposicionamento de consumo de massa pode dar de novo uma balanceada ponderada um pouquinho diferente do que se verificou em 2006, tá? E quanto quanto disso é exportação e mercado interno, esperamos crescer esse crescimento superior que venha um pouco de cada, tá? Talvez, em comparação a 2006, que as exportações proporcionalmente sejam um pouco melhores, tá? Ambos os mercados a gente espera que cresçam, tá? E a exportação talvez um pouco mais acentuada, porque eu tive fatores novos, né, que são as marcas que estão crescendo, consolidando essas marcas globais e os esforços normais no crescimento sustentado dos demais países.
Uhum. Ok, é isso, Doris. Obrigada, bom dia.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Natália Gomes, da Agência Estado.
Doris, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela marca mais popular que vocês estavam testando, ainda não tinham definição, eu lembro que vocês falaram sobre isso na PIMEC, e saber também se a questão das importações dos produtos chineses, se isso está ajudando a prejudicar o desempenho de vocês nesse segmento de massa.
Oi, você só repete a segunda parte, por favor?
Eu queria saber até que ponto você acredita que são as importações de produtos asiáticos que estão prejudicando o desempenho do segmento de massa de vocês.
Não, quanto à primeira parte, tá, nós continuamos testando esse mercado, mas não tem nenhuma novidade para falar a respeito disso, tá?
Uhum. Nenhum prazo para definir isso também?
Não, isso são testes que vão sendo feitos em lugares diferentes, isso precisa amadurecer ainda, não temos nenhuma novidade. E quanto à concorrência dos importados, é lógico, sempre tem alguma coisa que entra no mercado e concorre com o consumo de massa, né, principalmente vindo de asiáticos, mas não é o fator preponderante, não, para essa queda.
Qual que é o fator preponderante, então?
A própria concorrência local, mercado local.
Uhum. Teve uma redução de preço, até porque as exportações do país diminuíram?
redução de preço, você diz,
dos concorrentes também.
De massa?
É.
Para aumentar a concorrência? Não, aí é aquilo que eu falei antes. Nós reconhecemos que a gente teve uma gestão comercial, uma estratégia comercial aí que não foi bem sucedida em função de competitividade. Aí os concorrentes, digamos, eventualmente posicionaram os produtos de consumo de massa de uma forma mais atrativa do que os nossos produtos.
Entendi. Tá bom. Obrigada.
Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Grendene para as considerações finais.
Bom, para concluir, eu só gostaria de dizer que nós estamos confiantes nas nossas expectativas para o ano de 2007 e destacamos os seguintes aspectos que justificam essa nossa confiança. Em primeiro lugar, a estratégia que a empresa vem adotando de um aumento qualitativo de seu portfólio de produtos, imprimindo cada vez mais personalidade e diferenciação aos nossos produtos em relação aos produtos da concorrência. Além disso, a gente conta com uma massa salarial crescendo acima do PIB e uma queda na taxa de juros durante o ano de 2007, o que deve favorecer o consumo. Também a manutenção de uma política austera de redução de custos e de despesas. E, em função de tudo isso, uma maior competitividade da empresa em termos gerais, em função dessas premissas todas. Eu acho que isso é o mais importante que eu tinha a dizer para concluir. Eu quero agradecer a presença de todos que estão atendendo e que atenderam a nossa audioconferência. E obrigado pela atenção.
A audioconferência da Grendene S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.